No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar de um tema pouco abordado no país, a violência obstétrica. Uma em cada quatro mulheres é vítima de violência no momento do parto ou pré-natal. Os dados são da Fundação Perseu Abramo e abrange atos de desrespeito, assédio moral, violência física, psicológica e negligência. Você, ouvinte, sabe o que é violência obstétrica? Esse é o tema do programa de hoje. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossa convidada Cláudia Luno. Boa tarde, os ouvintes.
Muito bem. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui a Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra, coordenadora da pós-graduação em enfermagem obstétrica e ginecológica da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein e doutorando em enfermagem obstétrica da Unifesp. Sônia, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada.
Já há algum tempo, né? No ano passado você esteve aqui.
O ano retrasado, tive três vezes aqui já.
Nossa, que beleza. Esse é um tema que a gente volta a falar, e você sabe que hoje a produção saiu para colher perguntas, sim, conversar com a população em geral, e muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabia o que é violência obstétrica. Então vamos começar o programa, apesar de você ter retornado já três vezes no nosso programa, o que é violência obstétrica?
Existe uma definição, né, técnica de violência obstétrica, que é qualquer ato ou intervenção direcionada à parturiente ou ao seu bebê, praticado sem consentimento explícito dessa paciente, dessa parturiente, e informado da mulher, ou quando tem um desrespeito em relação a ela durante o pré-natal ou durante o nascimento. Isso é considerado violência obstétrica.
O observatório, como a gente acabou de falar, já vem conversado sobre esse assunto nos últimos dois, três anos. Você acredita que a violência obstétrica tem aumentado no nosso país?
Olha, eu acredito que a violência obstétrica está aparecendo agora. Quando nós começamos a pensar em humanização do parto, que é um movimento que vem acontecendo para minimizar o índice de parto cesárea no nosso país, que nós somos um dos países que mais acontece, né, parto cesárea no mundo. E quando isso aconteceu, que a humanização do parto está incentivando o parto normal, aí as pessoas começaram a falar sobre a violência obstétrica. Então, eu acho que como você disse, é um assunto que não era falado, que não era exposto na mídia, as pessoas não falavam sobre isso. E até acho que os profissionais não entendiam isso como violência obstétrica. Não tudo, mas algumas coisas que hoje é considerado uma violência, há 30 anos atrás, era considerado um procedimento, né, para facilitar o nascimento, ou até pensando, abre aspas, em salvar uma vida que seria do recém-nascido. E hoje, através de estudos, que a obstetrícia hoje é baseada em evidências, em estudos, que até então não era baseado em evidências, e por isso que se fazia, eu acho que isso era um fator que aumentava a violência obstétrica, hoje sendo baseada, nós começamos a mudar o nosso pensamento, né? A partir do momento que você começa a estudar, se baseia em evidência, você vê, olha, isso está errado, isso está certo. E aí começou a aparecer a violência obstétrica. Só que algumas pessoas ainda não mudaram os seus conceitos.
Ela é resultante da má formação dos profissionais.
Também. Hoje sim. Então, vou te dar um exemplo. Redução de colo uterino. É um procedimento que muita gente utilizava antigamente e que isso não era uma violência obstétrica. Eu sou formada há 30 anos e eu vi muitos professores meus, para acelerar o parto por um sofrimento fetal, talvez na época não tinha outra coisa para se fazer, reduzia-se o colo. Hoje nós temos várias coisas, nós temos tecnologia. Aliás, a maior tecnologia é a cesárea, não que há 30 anos não tivesse. Mas enfim, e hoje reduzir o colo, que é abrir o colo no dedo, é uma violência obstétrica. E ainda tem pessoas fazendo isso, porque vieram dessa escola antiga e não mudaram o seu modo de pensar. Porque é uma mudança de paradigma, né? E, então é uma mudança que se torna lenta. Manter a paciente em jejum, não deixar a paciente ter direito ao acompanhante no trabalho de parto. Não tem espaço para o acompanhante. É uma violência obstétrica. Falar, a hora que a paciente grita, na hora de fazer você não gritou. Isso é uma violência verbal, né? E as pessoas tratavam isso, eu já escutei isso há muito tempo atrás. Não eu como paciente, mas eu estava trabalhando, já escutei alguns profissionais falando isso. Hoje eu não ouço mais esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não aconteça, mas aonde eu trabalho, eu não escuto mais isso. Mas era fato que isso
você
acontecia.
Você falou 30 anos atrás, eu me lembro que entrou na moda o chamado parto Le Boyer, né?
Isso,
que era o parto natural. E aí, a partir daí que se começou a chamar a atenção, né? Das condições que a mulher sofria, né? No momento do parto.
O parto ele tem esse contexto de sofrimento. Ele tem um contexto de sofrimento, o parto, né? Tu parirás com dor, está na Bíblia. Então, esse contexto, ele é bíblico. E o Brasil, a mulher, nós mulheres no Brasil, muitas mulheres têm medo da dor, né? A dor, ela é vista como por que eu vou sofrer para ter meu filho? Então, muitas mulheres, às vezes, preferem...
Aí é explicado o excesso de cesarianas.
Também. Apesar que tem estudos dizendo que não, que as cesarianas, quando eu pego uma paciente e pergunto, por que você fez cesárea? Ela fala, eu fiz cesárea porque o meu médico falou que era a melhor coisa. Aí quando você pergunta para esse mesmo médico que fez a cesárea nessa paciente, ele fala, porque ela quis. Então, existe um jogo aí, né? Eu acredito que tem muitas mulheres, sim, que têm medo do parto. Eu acho que a gente vai mudar, vai ter uma mudança de conceito de parto, que nós não temos ainda no Brasil. Você tem isso na Europa, aqui no Brasil nós não temos, quando nós realmente fizemos um bom pré-natal. E o pré-natal, ele começa antes da gravidez.
Ou seja, um novo conceito de parto, ele tem que acontecer a partir do pré-natal.
Eu acho que até antes do pré-natal,
até,
né?
Antes.
No planejamento familiar. Porque a mulher, ela precisa planejar a sua gestação, ela precisa querer a sua gestação. A partir do momento que eu planejo a minha gestação, e quando eu falo planejamento, eu não estou falando de poder aquisitivo, não estou falando nada disso. Eu posso não ter poder aquisitivo nenhum, não ter estudado e quero ter um filho, ponto. Mas eu preciso planejar. A partir do momento que eu planejo, eu vou fazer um bom pré-natal. E fazer bom pré-natal não é o que o governo institui, que é 6 consultas.
Então, mas
qualidade não significa quantidade.
É,
né? Eu preciso de... O que eu preciso no pré-natal? Eu preciso que tenha pessoas preparadas, que mostrem para essa cliente, para essa gestante, o que é o parto. Porque eu, em 8 horas na sala de parto, porque eu faço sala de parto, eu não consigo fazer isso com ela. Uma paciente que está com dor, ela não ouve.
Então, mas ainda é uma utopia, né, para as mulheres da população de baixa renda esse planejamento. Mas deixa eu apresentar a nossa segunda convidada, que acabou de chegar, a advogada Cláudia Luna, coordenadora executiva da ONG Elas por Elas, e Vozes e Ações das Mulheres. Cláudia, seja bem-vinda ao Observatório, boa tarde.
Muito obrigada, Joel, Ana, Roger, querida Sônia, boa tarde, ouvintes, e agradeço novamente a oportunidade de poder compartilhar com os ouvintes aqui
no
Observatório.
Nós estamos conversando sobre a violência obstétrica, Cláudia, e agora, para contextualizar e colocar você aqui na nossa conversa, é possível hoje uma mulher que sofreu assédio moral e desrespeito no parto, eu nem vou falar de violência física, que chama, ela pode acionar juridicamente o médico e a equipe médica?
Sem dúvida. É, ainda que a gente não tenha o conceito ainda definido juridicamente de violência obstétrica, a gente precisa entender que essas práticas, elas configuram flagrantes violências contra as mulheres, seja na modalidade de lesão corporal, seja na modalidade de ofensa à honra ou de violência psicológica. E essas violências, sim, elas podem e devem se buscar a devida providência judicialmente, tanto na esfera criminal, na esfera administrativa, buscando junto aos conselhos das categorias profissionais a que pertencem essas e esses profissionais que causaram as lesões, procedimentos administrativos, e nas esferas criminal e civil, principalmente, a devida reparação, não é? Porque a gente sempre pensa, quando sofre essas e outras violências, em buscar a reparação na esfera criminal. Eu vou punir. Mas a gente esquece que existe também a reparação civil, não é? Uma compensação indenizatória, ou seja, você receber em dinheiro pelo dano que foi causado. Uhum. Então isso é importante também buscar.
Muito bem, Ana, você é mãe de um filho. Você lembra na hora do parto, você sofreu algum assédio, você lembra?
O meu parto foi cesariano, eu mandei uma bela reclamação para o hospital em relação ao médico. A minha médica teve um problema, a médica que me acompanha durante todo o pré-natal teve um problema e não pôde fazer o meu parto, ele já estava marcado, eu tive diabetes gestacional, então tive complicações. E aí o fato dela não poder estar lá e eu ter marcado com outro médico, isso foi um verdadeiro desastre para mim. E na época, eu vou contar rapidamente esse relato, porque foi uma coisa que me marcou muito. Na época, como estava tudo programado, e aí você fica assistindo aqueles documentários que passam na TV a cabo, né, sobre os partos, e são aqueles partos lindos, que as mulheres ficam todas emocionadas e blá, blá, blá. E aí eu fui para estava prestes para a sala de parto.
Com muita dor?
Não, porque eu fui fazer cesariana. Estava marcada porque eu estava diabética. E eu, provavelmente meu filho acabou nascendo com hipoglicemia, ele estava enrolado no cordão umbilical, ele tinha defecado na placenta, uma série de complicações num parto só. Mas eu não estava tendo muita noção disso, porque eu estava morrendo de medo. Eu estava indo para lá morrendo de medo. E meu marido, em princípio, estava combinado ele estar na sala de parto comigo. Ele já é pai de uma outra criança, era pai de outra criança com a primeira esposa dele, então ele tinha experiência, eu estava segura. Falei, meu marido vai estar lá, ele já teve um filho. E na última hora o médico não deixou meu marido entrar na sala. O fato, meu marido é inglês e na época ele não falava uma palavra de português, mas interessava, ele não deixou meu marido entrar na sala. E aí eu tinha que ficar ali naquele nervoso traduzindo para o meu marido por que o médico não queria que ele entrasse. Meu marido, sendo inglês, não estava entendendo toda esse movimento do você não pode participar. Foi uma confusão terrível, eu fui para essa sala de parto morrendo de medo. Meu filho nasceu, deu tudo certo, ficou 2 dias no CT, deu tudo certo. Hoje ele tem 13 anos. Foi superado. Mas a minha questão em relação ao parto, eu fiquei traumatizada por muitos, muitos meses. E eu entendi aquilo, eu praticamente deixei de... até hoje eu fico pensando isso, que eu deixei de amar meu filho como eu deveria ter amado desde aquele primeiro segundo. Como você vê nos partos na TV, que você fala, ai, amei desde o primeiro momento. Eu praticamente não vi esse amor desde o primeiro momento por causa dessa situação. E eu passei um mês, dois, eu fui perceber aquele amor de mãe pelo meu filho muitos dias depois, assim, talvez um mês depois. Mas no momento que aconteceu, não. E assim, eu mandei um e-mail enorme para o hospital, eles se desculparam, esclareceram, mas enfim, houve essa experiência. Então isso é real, para quem acredita, ah, é frescura, ah, é bobeira, não é. É real, eu passei por isso, eu fiquei traumatizada e eu culpo esse momento foi o culpado de eu não amar meu filho desde o primeiro minuto. Eu me desculpo com ele até hoje por isso, mas é uma realidade.
Sônia, essa fragilidade psicológica da mulher, no caso da Ana, não teve dor. Né? E contribui, né? Essa é a chamada realmente violência obstétrica.
Sim,
né?
Sim, contribui. Eu acho que, então, ela provavelmente ela foi para um hospital particular, né? Daí ela teve a oportunidade de fazer o pré-natal com uma médica e o que ela pensava era que se desse sequência nesse cuidado, né? Essa realidade nós não temos no serviço público. Mas no serviço público nós contamos com o planejamento do parto, né? Que a paciente ela pode programar o que ela quer, o que ela deseja, que é o plano de parto. O que ela deseja no parto dela durante o pré-natal. Que eu acho que isso facilita muito a minimização da violência obstétrica, porque quando eu falo em humanização, vamos definir o que é humanização. Humanização é tornar aquilo algo humano. Ou, e pra, eu entendo que para que eu humanize alguma coisa, eu preciso conhecer a individualidade de cada um. Para que eu humanize o atendimento que eu vou fazer com você, eu preciso te conhecer, pelo menos o mínimo. Onde você vem, o que você acredita, eu preciso saber disso para te humanizar, para prestar assistência. E eu não consigo fazer conhecer as pacientes em 3-4 horas. E aí eu corro o risco, sim, de cometer uma violência obstétrica, porque eu vou estar fazendo alguma coisa que ela não deseja. E o plano de parto, ele vem auxiliar isso. E aonde ela vai fazer esse plano de parto?
O chamado planejamento que você falou anteriormente.
Não, não. O plano de parto ela faz no pré-natal.
Ah, no pré-natal.
É, só que o pré-natal, ele precisa de pessoas capacitadas e pessoas que realmente acreditem no que estão fazendo e oriente ela nesse plano de parto. O que, que você quer para o seu parto? Ah, eu quero chegar na maternidade, eu quero escutar música clássica e ganhar meu bebê dentro de uma banheira. Aí eu que sou a pré-natalista, falo assim, então, meu anjo, deixa eu contar uma coisa para você. O hospital que você vai, é referência sua, não tem música clássica e não tem banheira. Então a gente vai ter que mudar isso. Ou você vai ter que procurar um lugar que te dá isso. Porque quando ela chega lá, ela olha, ela está com dor. Quando você está com dor,
e ela vai com uma expectativa que às vezes o hospital não pode corresponder.
Exatamente.
Às vezes o hospital ou o profissional não corresponde.
Exatamente. E aí eu abro o chuveiro, ela fala, eu não quero chuveiro, eu quero banheiro. E eu faço o quê? Então,
assim,
estou te dando um exemplo bobo.
Sônia, nós vamos continuar essa conversa. Agora nós vamos ouvir de Nova York a Mônica Gleiler, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Brasil destaca desenvolvimento sustentável e espaço em fórum da ONU.
O uso da tecnologia espacial para a construção de um planeta sustentável. Esse foi o tema de uma palestra de um pesquisador brasileiro no Fórum de Alto Nível sobre o Espaço e o Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Kleber Pinheiro Nakarato trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, INPE. Ele falou à ONU News de Dubai que o acesso ao espaço abrange todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que pode ser feito com a pesquisa nessa área de desenvolvimento de novas tecnologias.
Tecnologias do dia a dia, de você poder receber um alerta no seu telefone que vai chegar uma tempestade ou que vai chegar um evento severo, que o Brasil tem uma grande extensão territorial, então nós temos que preservar toda a riqueza de recursos que a gente tem no país. O Brasil tem a maior floresta do mundo, a floresta amazônica. O acesso ao espaço para o Brasil é fundamental. Por ser um país muito grande, tamanho de um continente, a gente vai ter ferramentas para poder monitorar todos os detalhes das diferentes características que o Brasil tem, desde o sul até a região amazônica, que são muito ricas e muito diferentes.
O evento em Dubai é coorganizado pelo Escritório da ONU para Assuntos Espaciais e tem como anfitrião o Centro Espacial Mohammed bin Rashid. Segundo a ONU, o setor espacial tem um papel fundamental no combate aos maiores desafios do mundo, como a mudança climática, a poluição e o desflorestamento. Para o pesquisador brasileiro, com a globalização surgiu também a necessidade de mais cooperação internacional.
O fórum hoje tem mostrado que parece que não é mais a Terra só a grande importância. Existe a Lua, existe Marte. Então, a gente realmente depende muito dessas parcerias para poder continuar avançando. E pedir sempre às autoridades, né, do mundo, né, principalmente as brasileiras, que olhem mais para a ciência, se preocupem mais com o desenvolvimento tecnológico, porque sem isso a gente não consegue construir uma nação plena e forte como a gente quer para o nosso país.
Participam do fórum em Dubai representantes de vários países, agências espaciais, astronautas e acadêmicos, além de representantes do setor privado. O evento termina na quinta-feira. Da ONU News em Nova York, Mônica Gleiler.
Muito bem, precisa de vontade política do governo e políticas públicas e para conscientizar a população em relação ao uso da tecnologia. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre violência obstétrica, com a advogada Cláudia Luna e a enfermeira Sônia Regina Godinho de Lara. Essa música?
É a música do R.E.M., Everybody Hurts, que a Sônia escolheu na Sônia.
Sônia, isso faz parte... O que, que a música representa na tua vida? Porque ela é importante no momento que a mulher... vai ter um filho, ela pede música clássica,
algumas mulheres pedem música. Eu acho que a música, ela te remete a coisas boas, né? Pode te remeter a coisas ruins, lógico que na hora do parto ela vai escolher músicas que remetem ela a alguma coisa boa. Mas essa música, pra mim, a letra dela, ele fala, né, que todo mundo sofre, mas que não desista, você vai conseguir. E o trabalho de parto é isso, né? A dor, ela é inerente ao trabalho de parto. Todo mundo vai passar por essa dor, mas as pessoas conseguem passar por ela. Então, eu acho que é isso que a mulher, ela tem que entender. A gente fala assim, ninguém morre de dor de parto, não é isso. Não é que realmente ninguém morre de dor de parto. Mas as pessoas têm medo da dor. E a dor, quando você está com uma pessoa que você gosta, quando você está num ambiente que você sente prazer, quando você escuta uma música boa, quando você é acolhido de uma forma boa, você suporta melhor essa dor. A dor não vai acabar, mas você vai suportar melhor. E essa música, ele fala isso, né? Aguente firme. Se você não estiver aguentando, procure seus amigos. No caso, procure alguém que te dê suporte. Porque o acompanhante não precisa ser o marido. Pode ser uma amiga, pode ser a mãe, pode ser a vizinha. Então,
e no caso da violência obstétrica, quando você olha para a equipe, para o médico, e ele não dá esse respaldo que você precisa...
Exatamente.
Você sabe que no intervalo aqui, a conversa rolou e a Cláudia estava contando a experiência dela do parto prematuro que ela teve. E teve dor também, e não teve uma compreensão da...
Na verdade, não teria dor, porque eu eu queria muito um parto normal, mas a princípio, pela situação, não foi possível, então eu estava sendo preparada para uma cesariana. Então, no momento em que meu médico saiu para um intervalo, entrou uma outra equipe, e essa equipe aplicou o tal do sorinho, que é a ocitocina, que causa aceleração do parto e, consequentemente, dor. Aí eu comecei a ficar com muita dor, mas o pior não é isso. Foi que meu bebê entrou em sofrimento fetal, ele se enrolou no cordão umbilical, então eu tive que fazer um parto cesariana às pressas e, por conta disso, o meu bebê, ele nasceu com um déficit respiratório, precisou ficar em UTI um tempo, enfim. Foi um sofrimento por conta dessa situação que poderia ter sido evitada. E quando eu entrei, quando o meu médico chegou, se deparou com essa situação, ele chamou a atenção da colega que fez isso, sem o consentimento dele, e disse que poderia, esse meu sofrimento poderia ter sido evitado, não é?
Ou seja, a troca de equipe é um grande estímulo para essa violência, chamada violência obstétrica, porque você está preparada para uma equipe, aí vem, entra uma outra que não te conhece, nem aquelas... as horas que está ali, e óbvio que a mulher sempre escolhe um médico e o médico não está ali naquela hora que ela precisa.
Geralmente os hospitais que são vinculados à rede do Sistema Único, eles têm protocolos, né? Então existe uma rotina, um protocolo a ser seguido, então geralmente todo mundo fala a mesma linguagem.
Vamos falar desse protocolo? Depois ouvimos a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Mais da metade dos alimentos em São Paulo e Brasília contém agrotóxicos. O Laboratório de Resíduos de Pesticidas do Instituto Biológico de São Paulo, a pedido da ONG Greenpeace, realizou testes em alimentos comprados em São Paulo e Brasília para investigar a qualidade da comida que está em nossas mesas. O estudo revela que 60% dos alimentos testados contém resíduos de agrotóxicos, além de 36% da amostra analisada possui algum tipo de irregularidade. Entre os problemas encontrados está a presença de um agrotóxico proibido no Brasil e outros pesticidas que apresentam índices acima do limite permitido por lei. Também foram encontrados agrotóxicos não autorizados para a produção de alimentos específicos, presentes na banana, mamão, pimentão, tomate, couve, café e arroz branco. Outro problema é a presença de diferentes tipos de resíduos em um mesmo alimento, o que caracteriza o chamado efeito coquetel, quando a mistura das substâncias químicas pode gerar um resultado desconhecido. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das notícias do terceiro setor e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para nos seguir em nossas redes sociais e leia as notícias em primeira mão. São mais de 200 mil pessoas de mais de 40 países nos seguindo. facebook.com/observatório3setor e no Instagram, @observatório3setor. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 News inéditos. Seu filho é agitado? Dá trabalho na escola? Sabe que ele pode ser um gênio? Assista o programa com a fundadora do Alfa Lumen, uma ONG e escola gratuita para crianças gênios. Muitas eram tidas como problemáticas. Assista e se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/observatório3setor. Lembrando que o Observatório alcança mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
De impostos rende em, provavelmente em lobby, rende sem...
muito lucro.
Muito lucro. E aí você vê quando o MST promove uma agricultura orgânica, uma agricultura social, aí vem aquela série de reportagens de condenação porque são invasores, porque são criminosos, porque isso, porque aquilo. Aí a gente sabe por quê, né?
E é com essa qualidade de alimentos é que a mulher passa o seu... faz o seu pré-natal, né? A gente pensa que não há influência, mas há
muita.
Também, né?
Aí eu fico pensando, como uma pessoa que ganha uma família, não é uma pessoa, porque se fosse uma pessoa a gente estava bem nesse país, né? Uma família que tem uma renda de um salário mínimo, e aí você fala que dentro do período gestatório ela precisa ingerir proteína. Então, assim, eu falo que a pessoa que faz pré-natal, o profissional que faz pré-natal, além da parte de conhecimento científico, ele tem que ter muita imaginação. Porque para você... criatividade. Para você sustentar uma família com salário mínimo, eu chego para a paciente e falo assim, então, você precisa ingerir proteína para o seu períneo ter elasticidade, porque sem proteína você não tem elasticidade da musculatura e da pele, você precisa se hidratar, sendo que você tem lugares que não tem água encanada, né? Então, assim, nós vivemos uma realidade muito complicada hoje no Brasil, e que todo mundo olha, cobra, às vezes, do profissional, mas ele não vê que, às vezes, nós não temos estrutura para dar esse suporte. Então, como que você fala com uma pessoa que não tem o que comer, que ela precisa comer proteína?
Você falou de água encanada, 45% da população não tem rede de esgoto,
não tem rede
no
de
nosso
esgoto,
país.
Exatamente.
Mas o que a gente deve cobrar também, Sônia, é, nesses alimentos naturais, é um estímulo do governo que ele dá para o agronegócio.
Sim.
E viu também. E nós estamos aí na semana, né, de estímulo aos alimentos saudáveis sem agrotóxico, né?
Sim, com certeza. Sim.
Muito bem. Sônia, eu queria continuar com você. Quando você falou da tua experiência, e depois agora como ativista feminina, né, no teu coletivo, a partir da tua experiência, o que vocês estão construindo para falar para as mulheres? Que elas tomem consciência da violência obstétrica e evite isso.
Certo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a violência obstétrica, ela deve ser identificada como uma das expressões, ou seja, como uma das formas de violência contra a mulher. Isso é fato. Enquanto a gente não identificar essa violência, que ainda continua no plano do invisível, até porque ela não existem dados estatísticos que quantifiquem, diga quantas mulheres sofrem essa violência, ela vai continuar nesse plano, e se a gente não identifica e não reconhece, não tem como combater. Então, recentemente, ou seja, 2 dias atrás, nós estivemos na Assembleia Legislativa com uma audiência pública, onde, através do mandato da deputada Leci Brandão, está sendo construído um projeto de lei em que seja dada visibilidade a essa violência e também se criem mecanismos de prevenção, também, não só de prevenção, mas também de coibir essa violência, não é? O que a gente precisa entender, a dimensão dessa violência, ela é tamanha que a cada 10 mulheres que morrem, 6 mulheres são mulheres negras. Então a gente precisa entender a quem afeta essa violência, entender que por vezes essas mortes materno-infantil ou mortalidades maternas, elas poderiam ser mortes evitáveis desde que essa violência não acontecesse. Existem procedimentos médicos que estão totalmente proscritos, ou seja, não são mais utilizáveis, mas como a gente tem esse Brasil de dimensões continentais, ainda são utilizados e podem levar essas mulheres a óbito. E isso é violência obstétrica. Quando a gente fala da manobra de Christeller, aquela manobra em que não tem mais condições da mulher ter passagem e o médico sobe em cima da barriga da mulher e força o parto, isso pode causar desde ruptura uterina, grandes problemas, tanto a morte da mulher como a morte desse bebê. Isso é uma coisa extremamente séria. Quantas mulheres já morreram disso e essas mortes ficam em silêncio e jamais foram correlacionadas a essa violência obstétrica?
Cláudia, nós vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Ai, Maria, Maria, com Milton Nascimento, a escolha da nossa convidada, advogada Cláudia Luna. Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre violência obstétrica com a advogada Cláudia Luna e a enfermeira Sônia Regina Godinho de Lara. Sônia, se você considera um avanço esse projeto de lei que a Cláudia falou no bloco anterior a respeito da violência obstétrica?
Eu considero um avanço quando eu olho eu cliente. Mas também quando eu vejo o meu lado profissional, eu acho que existem os dois lados, né? Tudo na vida tem os dois lados. Então, assim, não adianta você implementar uma lei e se você não dá condições para que eu consiga realizar o meu trabalho dignamente. Porque, infelizmente, hoje no país, nós não conseguimos realizar nosso trabalho com dignidade, né? Nós temos um dado de que o Brasil ele tem uma cobertura de pré-natal de 98,7%. Se eu fosse, que nem a Ana falou, se eu fosse fazer uma palestra internacional, e que o Brasil adora levar dados internacionais, às vezes até mais para a desgraça, mas eu ia levar um dado bom. Então, no meu país, 98,7% das mulheres fazem pré-natal. Uma pessoa esclarecida entende o quê? Que 98,7% das mulheres realizam pré-natal, e realizar pré-natal significa para mim, pelo menos foi isso que a minha mãe me ensinou, qualidade. Né? Uhum. E nós temos, e o que é para o governo 98,7% de pré-natal? É estatística. Você realizou 6 consultas de pré-natal. Você realizar 6 consultas de pré-natal e o pré-natal não termina.
Qual é o ideal? Então, qual é o número de consultas ideal para uma mulher que tem um parto normal?
Na realidade, segundo o Ministério, são 6 consultas. Mas qual é o critério de qualidade? Eu não estou questionando a quantidade, qualidade. Só que hoje o pré-natal ele não termina na hora do parto. O pré-natal ele vai além. Então eu posso contar as consultas pós-parto como quantitativo de pré-natal. Isso também é importante. Mas essa consulta, às vezes, dura 20 minutos. Eu tenho parturiente que eu demoro, às vezes, 10 minutos para colocar essa paciente na mesa. Porque ela tem dificuldade, ela está endemaciada, ela não consegue andar. Enfim, em 10 minutos eu não consigo orientar nada para ninguém. E aí, eu, enfermeira de pré-natal, ou qualquer outro profissional de pré-natal, tem que cumprir metas. Se você não cumpre metas, você é, no mínimo, vão chamar sua atenção, vão transferir você lá para Deus saber.
Deixa eu ver o que você está falando aqui, se eu interpretei direito o que você está dizendo. É o seguinte, essa em relação às metas, você tem que cumprir metas
de
atendimento. Não importa a qualidade do que está sendo apresentado para a mulher.
Na realidade, importa, mas eu não consigo. Então assim, às vezes eu me questiono, falo assim, gente, acho que eu tenho algum problema, porque eu não consigo colocar qualidade versus tempo. Quer dizer, para mim, qualidade, ela está diretamente proporcional ao tempo. Eu preciso no mínimo de 30 minutos.
É uma denúncia, uma constatação que você está fazendo, e ela é fruto da visão mercantilista que impera na medicina?
Eu não estou falando isso da rede privada, né? Eu estou falando quando a gente está falando em massa, da rede pública.
De uma maneira geral.
Da rede pública, né? Hoje nós temos maternidades fechando. Nós não temos maternidade abrindo, nós temos maternidade fechando. Então, assim, nós precisamos cumprir a meta do milênio, né? Que é diminuir o índice de parto cesárea, aumentar o índice de parto normal. Quando você pensa em aumentar o índice de parto normal, você pensa no aumento da violência. Porque se eu tenho medo de dor, eu tenho o direito de optar por uma cesárea.
Tudo bem.
Agora, você chegar no hospital público e falar assim, então, bom dia, meu nome é Sônia e eu quero uma cesárea. Né? Então,
irreal.
Não, irreal. Mas se você for olhar o que está escrito, o Ministério, ele te dá essa opção. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de acreditar.
Criar um novo protocolo.
Não criar um novo protocolo.
Não é necessário um novo protocolo.
Eu acho que
uma
é
nova visão mais humana.
Realmente a gente fazer o que está escrito no papel. Porque o SUS, ele é a melhor representação no mundo de saúde. O SUS, o nosso
programa
SUS,
modelo, exatamente.
Ele é um programa modelo no mundo. Então, assim, você quer ir para um outro país e ficar famoso na saúde, pega o nosso programa, leva e faz. Mas o nosso programa, ele funciona somente no papel.
O que é? Falta profissionais competentes?
Gente, falta o governo olhar, né, e levar com seriedade esse país.
Muito bem. Agora, Ana, eu quero
Tem perguntas, eu queria só fazer duas observações. O SUS realmente é um programa modelo, é um orgulho, deveria ser um orgulho dos brasileiros, que é um programa modelo.
Sim.
Claro que por falta de investimento, por falta de cuidado, isso não acontece. Claro, porque há certos grupos aqui no Brasil que querem priorizar a medicina privada, né? Então, para que melhorar o SUS? Vamos deixar a imprensa meter o pau no poder, na saúde pública, como virou lugar comum, e as próprias pessoas que usam, às vezes vão lá fazer tratamento de câncer num hospital público e aí sai metendo a boca na saúde pública.
Que
isso
excelente.
Acontece porque existe essa visão, vamos meter o pau na saúde pública para garantir a saúde privada, né? Isso é uma das questões. E a outra é, né, como pode? Fecham-se maternidades no Brasil, mas há grupos conservadores que não querem discutir o aborto e também não querem discutir nem a pílula anticoncepcional, né? Então é complicado, né? A gente fica num beco sem saída. Posso começar com as perguntas?
Vai, começa com as perguntas. Como uma para a Cláudia aí, que
tem aqui
tá falando
da,
pouco.
Tem aqui duas perguntas que são relacionadas, né? Que é, quais são os direitos das mulheres na hora do parto? E como a vítima da violência obstétrica deve agir ao perceber que sofreu essa violência ou que está sofrendo esse abuso?
Uhum.
Só dando crédito aqui, a Ana Maria do Tatuapé e o Giovanni Galo de São Caetano, que mandaram as perguntas. Obrigada aos dois.
Ok. Bom, quais os direitos das mulheres no momento do parto? Bom, ela deve ser atendida com dignidade, com humanidade. Ela tem direito a um acompanhante no momento do parto. E esse direito a ter um acompanhante ou uma acompanhante no momento do parto é uma lei federal de 2005 e que até hoje se tem dificuldade de implementação.
E não foi cumprido em relação à Ana, parto da Ana.
Exato.
Infelizmente, meu pai foi em 2004, foi um
Exato.
Ano antes da lei.
Mas mesmo depois da lei, existem hospitais privados que cobram valores para que esse acompanhante esteja na sala com a parturiente. Olha que coisa absurda, né? A princípio também diz aí, eu acho que até o próprio protocolo do Ministério da Saúde, como bem referenciou a Sônia, que a mulher teria o direito de escolher, de ter opção de escolher, né, o parto, né, a situação. Mas veja, a gente precisa entender o seguinte: no momento de maior vulnerabilidade, você está com dor, você tem capacidade de discernir alguma coisa? E outra questão, você está ali no momento de expectativa, vulnerabilidade, dor, e existe uma pessoa, uma equipe profissional, e você está ali naquele momento, na expectativa de ter um filho totalmente vulnerável, tal, você vai questionar o posicionamento da equipe médica, dizer, olha... Quer dizer, você é paciente, você é leiga, você não entende. Você está ali com dor, vulnerável,
fragilizada,
e você tem condições de fazer qualquer tipo de escolha? A gente pergunta isso também. Então, eu creio que existe uma realidade, existe uma expectativa, mas existe uma questão entre o real e e o ideal, que inclusive nós estávamos falando aqui, que é muito distante, não é? O que a gente gostaria era de que o parto, apesar da dor que é inerente ao processo, fosse um momento de protagonismo da mulher, fosse um momento em que ela fosse tratada com dignidade, apesar da dor e de todas as intercorrências que o parto tem. Mas a gente tem um contexto de... muitas vezes, não apenas de profissionais despreparados, você tem, às vezes, profissionais sobrecarregados, você tem um sistema que, por vezes, reproduz práticas de racismo institucional, que sequer deseja tocar nas mulheres negras, e às vezes condena essas mulheres parturientes negras ao abandono também, deixa lá, esquece. Então, você tem uma série de contextos aí que precisam ser observados, que vão desde a situação daquela mulher, que vão desde profissionais, por exemplo, da enfermagem, que estão pleiteando um descanso, um período de descanso que eles não têm, a lei das 30 horas, né? Que eles aí estão pedindo. Então, a gente precisa observar todo esse contexto para entender e para que a gente possa contemplar essa situação de dignidade da mulher nesse momento tão específico, de forma que a gente possa construir todo esse processo é, de forma a atender, que o ideal ele possa estar junto desse, cada vez mais próximo desse real. Não de modo a causar essas violências obstétricas que são causas de mortalidade de mulheres.
Mais perguntas, Ana?
Tem mais uma aqui que já até foi falada, mas a Luísa Muniz, do bairro do Limão, pergunta por que é tão pouco discutida a violência obstétrica.
É o que eu havia dito no início, né? Eu acho que com a humanização ela veio à tona. E muitas mulheres, elas passavam por essa violência e não sabiam que era uma violência, né? Principalmente a violência verbal, né? É, eu acho que hoje nós avançamos muito nos cuidados com o parto, muito. Então, assim, se eu olho no início da minha formação e hoje, eu tive que estudar, eu tive que me modificar, eu tive que correr atrás, porque muita coisa mudou, né? É, em
você,
relação
mas
à assistência.
As equipes que você acompanha,
então,
elas estão conscientes da necessidade de mudança?
Eu tenho realidade de 3 hospitais que eu vejo que sim. Só que assim, eu não posso falar que 100% acompanha. A gente vê alguns profissionais que eles são resistentes a mudanças, né? Porque assim, não, vai fazer do meu jeito. E não existe do meu jeito, né? Existe estudos, a gente se baseia em estudos. Mas a grande maioria...
Onde está a dificuldade? Na formação do profissional?
Na formação. A gente vai ter que pegar agora o profissional. Exatamente. Na base. Uhum. É a base. Uhum. Então, é lá no primeiro ano da graduação de medicina, na graduação de enfermagem, da obstetrícia, e começar a mudar esse profissional na base. Porque eu não tive isso, mas eu tive que mudar durante o meu processo de carreira. Para que eu pudesse acompanhar. Agora, tem algumas pessoas que são rígidas nesse movimento, só que elas vão mudar ou elas vão sair do mercado, isso é fato, né? E eu vejo essa mudança, eu vejo, é muito interessante, eu gostaria até de convidar vocês para ir para um hospital e ver o que as enfermeiras obstetras fazem para tentar trabalhar essa humanização. Mas eu já tentei colocar uma paciente no chuveiro e na bola e ela me olhar como se eu estivesse fazendo uma coisa muito... que é isso, bola e chuveiro? O que você está fazendo comigo? Porque ela não foi preparada, né? E para ela, ela pode considerar uma violência. Eu colocar ela uma hora no banho, ela pode falar, ela está achando que eu sou suja. Ué, uma hora de banho, no mínimo... Então, assim, se ela é preparada... E aí eu não estou falando que ela não tem o direito de opinar. Ela tem o direito de chegar para mim e falar assim: eu não quero ir para o banho, eu quero ficar quietinha na minha cama. Eu sei que esse parto vai demorar mais, mas é opção minha. Eu não quero tal coisa. Mas ela teve o preparo, ela teve o conhecimento diferente de ficar escutando em blog essas coisas.
Isso não poderia ser resolvido uma conversa antes do parto? Com a mulher, olha, o nosso protocolo é esse, deste hospital é assim, assim, assado.
Mas antes,
tem alguma dúvida?
Mas como
não
que eu
tem,
tenho
enfim.
Acesso a essa paciente? Por isso que eu falo que o pré-natal é o local ideal. Eu Sônia, vejo a paciente 10 horas, 8 horas, que é o trabalho de parto dela. Ela vai confiar em mim ou vai confiar em você, que ficou com ela 9 meses? E durante 9 meses você nunca falou que durante o trabalho de parto dela ela ia ter que se movimentar, que o bebê ia descer mais rápido, que o banho ia aliviar. Uma pessoa que ficou comigo 9 meses nunca tocou nesse assunto. Quem é você que faz eu ficar uma hora? Então, assim, essa paciente, ela precisa ser preparada. Eu não estou falando que o preparo vai tirá-la da violência, porque a violência, ela depende de outras coisas também, mas ela vai auxiliar muito. Ela vai ficar uma cliente, ela vai participar, ela vai ter... A informação faz com que você possa opinar.
Exatamente.
Você sem informação, você não opina.
Aí gera esse protagonismo do qual a gente está falando, entendeu? Ela tendo esse acesso à informação, como Sônia está dizendo, se ela sabe como vai funcionar, se ela entende numa linguagem acessível o que vai acontecer, quais são as escolhas que ela pode ter um pouco antes, quando ela chega no momento, ela vai... saber decidir, ela vai conseguir decidir.
Que
antes.
É o plano do parto. Eu escuto muitas pacientes falar para mim: vai doer? Aí eu falo: vai.
As crianças perguntam.
É, porque assim, elas...
O medo vai doer, quer dizer,
ela passou 9 meses pelo pré-natal e ninguém falou pra ela que ia doer. Aí você fala, ah, mas ela não tem televisão em casa, a mãe não informou. Não, né?
Às
ela,
vezes não
é, é aquilo que você quer escutar, é aquilo que você não quer escutar.
Isso. Não, e também assim, você for ver, a gente tem um monte de mulheres que elas trabalham quase até o último dia do parto.
Sim.
Não tem acesso a informação nenhuma, passa 3 horas num transporte coletivo.
E ela
aquele
quer escutar
barrigão,
de você,
indo e voltando.
Ela quer escutar de alguém que não vai doer. Eu falo, vai doer, mas você vai suportar.
Eu queria só uma pergunta, se vocês puderem falar um pouquinho. Qual é o papel da doula na questão do parto?
Foi.
E se o papel da doula pode minimizar ou piorar essa situação? Eu queria que vocês falassem um pouquinho.
Olha, a doula, ela não é uma profissão, né? Ela não é considerada uma profissão, como enfermeira obstetra, como médico. Ela é um curso que elas fazem de 30 e poucas horas, e ela foi criada, a doula, ela teve o início da doula, começou, vou falar aqui em São Paulo, no Hospital Amparo Maternal, porque as pessoas, essas mulheres Amparo Maternal, já falo o nome, né, são pessoas que não tinham ninguém e ficavam sozinhas, e a enfermeira obstetra, ela não tinha tempo de ficar doulando, né, essas pacientes, e aí elas são treinadas para ficar ao lado dessa parturiente como acompanhantes, e elas prestam o quê? Elas prestam alguma assistência, mas não assistência...
Nenhuma ligada à experiência médica,
elas não
enfermagem,
podem, elas
não
podem
tem esse conhecimento
escuta,
técnico.
Elas não podem fazer a escuta de batimento, elas não podem tocar, elas não podem fazer parto, elas não podem fazer dinâmica uterina. O que elas podem fazer? Elas podem promover o conforto. O que elas podem fazer? O que o acompanhante poderia? Acompanhar no banho, fazer uma massagem, que eu, enfermeira obstetra, vou orientar.
Entendi.
Colocar na bola e segurar essa paciente na bola. Então, esse é o papel da doula. Aliás, tem muitos hospitais públicos abrindo vaga para doulas e está tendo muita dificuldade, porque como não é uma profissão, ela tem que ir voluntariamente.
Muito bem.
E aí nós temos dificuldade de conseguir.
Nós temos mais 5 minutos no programa. Eu só quero chamar a atenção de vocês para a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos, que tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate e o respeito na sociedade, principalmente nas redes sociais. Para participar é fácil compartilhar, é só entrar no nosso observatório3setor.org.br. Mais 5 minutos para vocês ficarem à vontade. Um tema feminino, Ana. O que mais importante a gente pode falar nesse final de programa a respeito da violência obstétrica?
Bom, posso começar?
Fique à vontade, por favor.
Bom, eu acho que... Eu vou falar sobre a minha profissão como enfermeira obstetra. Eu acho que desses 30 anos, eu vou olhar do início até agora. Eu acho que nós, enfermeiras obstetras, nós crescemos muito em relação à humanização. Nós lutamos, estudamos... não digo que fazemos o possível e o impossível, porque não existe milagre, mas dentro daquilo que nós temos, porque nós trabalhamos em um hospital que não tem luva para se trabalhar, né? E aí a gente vai falar em humanização. Então, eu acho que tem muita gente fazendo trabalho maravilhoso. Você pega as casas de partos, que são poucas, que o governo havia prometido várias casas de parto. Então, assim, a mulher, ela tem o direito de escolher aonde ela vai ganhar o seu bebê. Só que não é bem assim, porque a gente não tem muita opção de escolha aqui no Brasil, porque não se tem, ou é hospital, ou algumas casas de partos, né, que são para poucos. Então, acho que a gente cresceu bastante, precisa mudar muita coisa, precisa sim, mas aí eu acho que vai da conscientização de cada profissional. Porque o que a gente ensina na sala de aula, eu falo isso que eu sou docente, eu brinco, né, a gente ensina técnica, mas é ética, a gente não compra. E a gente não ensina também ética, né? Porque se a gente puder, a pessoa...
É uma coisa de vida, de berço, né?
Porque minha avó falava, né? Vassoura nova varre bem. Na frente ela trata bem quando vira. Então, mas eu acho que
obrigado,
a gente evoluiu bastante.
Foi um grande prazer revê-la.
Muito obrigada.
E você voltará outras vezes aqui, porque esse é um assunto fundamental para a mulher e nós precisamos tocar sempre neste tema.
Obrigada.
Cláudia, rapidamente.
Eu gostaria de agradecer e dizer que visibilizar essa violência obstétrica é reconhecer que as mulheres ainda sofrem essa violência pelo fato de serem mulheres. E dizer ainda mais que essas mortes em decorrência dessa violência obstétrica, a nosso ver, Nós estamos aí reunidas com algumas juristas, podem ser consideradas como forma de feminicídio também, pelo fato de serem mulheres morrendo nessas condições. Então, isso pode ser evitado, sim, a partir de uma ação mais humana, mais digna, de empatia e também de superação dessas faltas de recursos e tal, né, tudo isso. E lembrar que, por conta de um caso de mortalidade materna em virtude dessa violência, o Brasil sofreu condenação da ONU em 2003, o caso de uma jovem negra chamada Aline Pimentel. Então, que a gente possa, ao reconhecer, tirar essa violência do campo do invisível, procurar salvar e evitar mais mortes de mulheres.
Ana.
Um excelente programa, né, Joel? Tem que abordar todo esse tipo de tema. E só lembrando também, que não tem muito a ver com o tema, mas só para encerrar o meu protesto aqui, que ontem foi aprovado que uma mulher pode ser estuprada no Brasil e ela é obrigada a ter o filho do estuprador. Então, parabéns aos envolvidos. Vocês estão voltando vários séculos na nossa história e mulheres vão se mobilizar. Não dá para continuar assim.
Fechamos com duas denúncias, né? A morte dessa jovem e essa aprovação sem a consulta aos coletivos femininos do Brasil. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Cláudia Luna, advogada e coordenadora executiva da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. A Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra, coordenadora da pós-graduação em enfermagem obstétrica e ginecológica da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. O Observatório Terceiro Setor é visualizado e atinge mais de 12 milhões de pessoas e é visualizado em mais de 40 países. E mais de 230 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Curta a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Digifibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira com o Observatório Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.